é de que Deus, ele não se move por dó. Deus não olha para você e fala assim, oh, tadinho, né? Até agora as coisas estão difíceis, esse ano vou te abençoar. A maneira que Deus se move em nosso favor, irmãos, é por fé. É você se levantar em ousadia e declarar. É você enxergar aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Nós começamos o ano escrevendo os nossos alvos. Quem escreveu os alvos aqui? O que são alvos? Alvos são imagens de fé escritas em um papel. Você precisa visualizar. Você precisa ver os seus alvos acontecendo. E a maneira de alcançar isso é crendo, é declarando, é gerando no mundo espiritual, é acreditando na palavra que foi liberada sobre nós, como o pastor Aloysio disse aqui no vídeo, não é em cima dos nossos critérios, se nós obedecemos ou não, se nós nos comportamos ou não. Muitas pessoas, quando vão falar sobre receber bênção de Deus, elas querem colocar no critério, igual colocam para o Papai Noel, né? Eu me comportei o ano todo, Senhor, que em 2026 eu multiplique. Eu fui tão bonzinho, eu vim todos os cultos, eu fui dizimista 12 vezes ao ano, ainda dei oferta das primícias, então eu mereço ser abençoado. Mas, irmãos, Deus não se move assim. A maneira que Deus se move em nosso favor não é pelo nosso bom comportamento, mas é pela nossa fé. É crer que Jesus se comportou bem, é crer que Jesus é a nossa justiça, e quando você crê nisso, você está habilitado para receber. É se apegar no que Jesus fez, é se apegar nas suas palavras, é acreditar de forma corajosa, de que as coisas talvez podem não ter acontecido até hoje, mas que em 2026 elas vão acontecer. Você não pode se apegar a estatísticas. Você não pode se apegar a coisas que você passou, a que você viu, coisas que você experimentou. Porque aqueles que se apegam em fé, eles estão acima das circunstâncias naturais. Você pode ir no médico e o médico falar assim, olha, é grave, você vai morrer. Ou você pode se apegar que em Cristo Jesus nós temos a saúde nessa vida. Os irmãos conseguem entender isso? O mundo vai te gerar sempre o diagnóstico. Sua empresa faliu, você não tem condições, você não vai dar certo. Ou você pode se apegar no que Deus diz ao seu respeito, nas bênçãos que Deus já tem liberadas sobre você. Por isso que você tem que começar 2026 crendo na multiplicação, projetando a multiplicação e vendo a multiplicação acontecer. Em 2019, eu estava sem carro, eu lembro que era uma terça-feira, falei assim para minha esposa, sexta-feira eu vou comprar um carro. Ela falou, como é que você vai comprar um carro, a gente não tem dinheiro? Eu falei, Deus falou comigo, sexta-feira eu vou comprar um carro. Declarei, irmãos, eu tinha o dinheiro? Eu tinha ideia de como eu consegui o carro? Mas eu estava declarando, e eu decidi entrar no plano de Deus, porque eu sabia que naquela semana Deus queria me dar um carro. Eu não estava apegado ao diagnóstico, à experiência, à situação, eu estava apegado no desejo de Deus sobre a minha vida. Irmãos, adivinha o que aconteceu na sexta-feira? Sexta-feira, 18 horas, eu saí da loja com o carro. Eu cheguei em casa, até hoje eu falo assim, não acredito, como é que você conseguiu fazer isso? Falei, fé. Eu preciso crer na palavra que foi liberada sobre a minha vida. Quem quer experimentar a multiplicação aqui? Vê as coisas transbordando na sua vida. Você que tem empresa, vê a empresa prosperar. Os líderes de célula, vê a célula crescer, multiplicar, líderes de treinamento, projeção. Essa é a maneira que nós trabalhamos, irmãos. Por fé, não por experiência, não por diagnóstico. E eu quero te mostrar isso na palavra de Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas 5. Lucas 5, no versículo 1, nós vemos aqui o texto que relata a pesca maravilhosa. O tema que eu dei para essa palavra é lançando as redes sobre 2026. Você crê que vai experimentar grandes coisas esse ano? Você consegue enxergar, você consegue pegar as coisas que Deus tem para você? E a maneira, essa mão que pega é a fé. A fé é a mão que pega o que não existe. O que é fé, irmãos? É trazer a existência, olha só, produzir, trazer a existência, criar o que não existe. Não está lá, eu não estou vendo de forma natural, mas em fé eu consigo me apropriar, em fé eu consigo receber. Então a maneira de lançarmos as redes sobre 2026 para pegarmos alguma coisa é com a fé. E olha só o que a Bíblia diz, Mateus 5, no versículo 1. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Eles tinham voltado da pescaria e estavam lavando as redes. Versículo 3. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Então olha só, aqui começa algo interessante. Pedro era pescador. E qual que é a empresa do pescador? O barco. O que que Simão estava, o que que Pedro estava fazendo com a empresa dele? Ele estava cedendo a empresa dele para o Senhor. Ele estava deixando que Deus usasse a sua empresa para uma obra eterna. Irmãos, Deus vai te prosperar, amém? Você crê nisso? Você crê que no final do ano você vai abrir a conta bancária e vai dar risada? Quem crê nisso aqui? Fala, ah, glória a Deus, olha só isso, que poderoso. Irmãos, eu tenho um desejo no meu coração de chegar num final de ano e escolher uma pessoa para abençoar. É um desejo de generosidade, irmãos, concordam comigo? Chegar no fim do ano assim, e falar assim, eu quero mandar R$1.000 para uma pessoa. Isso não me fazer falta. O que que é isso? É usar os recursos, porque é Deus quem nos prospera, amém ou não? Usar o recurso que Deus nos dá para abençoar pessoas. Porque qual que é a única coisa que é eterna, irmãos? Pessoas. Você não vai levar a empresa para o céu. No céu você não vai chegar lá para registrar o CNPJ, transferência da terra para o céu. Tudo que é matéria, físico, vai ficar aqui. A única coisa que nós vamos levar para a eternidade são pessoas. O que que isso significa? De que todo recurso que Deus nos dá nessa terra, ele tem que ser para servir pessoas, abençoar pessoas, destravar destinos. E aqui nós vemos o apóstolo Pedro, que ainda era, nem era apóstolo, era só um pescador, cedendo a empresa dele para uma obra eterna. Ele ainda não sabia, mas estava cedendo. Amém ou não? Versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos. Aqui nós temos um pescador profissional, experiente, que passou a noite toda pescando e pegou quantos peixes? Zero, nenhum peixe. Irmãos, eu preciso te revelar aqui que Pedro era um pescador profissional. Alguém gosta de pescar aqui? Quem de vocês que gosta, sabe pescar? Falou, eu sei pescar. Se eu sair para pescar, eu sei que eu vou voltar com peixe. Irmão, três irmãos aqui, confirmo. Alguém que já foi pescar e nunca pegou nenhum peixe? Você joga lá. E você que nunca pegou, você concorda comigo que enquanto você está pescando, você fica pensando assim, isso aqui não tem técnica nenhuma, é pura sorte. Alguém do meu lado? Na minha cabeça é pura sorte, que você vai jogar lá e vai assim, se algum peixe passar e escorregar, vai bater a boca aqui, vai ser pego. Nós que não somos profissionais da pesca, achamos que é algo de sorte. Mas quem pesca sabe que existe uma técnica. É ou não é, irmãos? Tem um jeito, tem uma forma de pescar. Pedro conhecia essas formas. Pedro conhecia as técnicas. Ele era um pescador experiente. Sabe o que significa experiente? Experimentado. Ele já passou por várias situações e das várias situações soube resolvê-las. Então ele sabia pescar, mas a noite toda passou e não pegou nenhum peixe. E aí chega um carpinteiro. Carpinteiro que não entende pesca. E diz para ele, lança as redes que você vai pegar. E qual que é a resposta dele? Ó, eu pesquei, eu estou a noite toda aqui fazendo isso, sou experiente. Mas eu não peguei nada. Talvez é você em 2026. Deus está liberando palavra de prosperidade, de bênção, de multiplicação sobre você. E aí, em vez de pegar a palavra, você está pegando a experiência. Ixi, esse ano vai ser ruim, ano de eleição, esse ano vai ser difícil, esse ano vai ser complicado, pela minha experiência, não tem como multiplicar, pela minha experiência, esse ano vai ser complicado. Por isso, irmãos, esqueça o que você experimentou e se apegue à palavra, se apegue ao que foi liberado. Se você se apegar apenas com a sua experiência, se você apenas olhar para a sua vida, se você apenas olhar para a maneira que você chegou até aqui, você vai ficar aqui. Mas se você crê que existe um infinitamente mais de Deus, esse ano você pode terminar testemunhando os grandes feitos do Senhor. Por isso que é necessário que as experiências, beleza, elas são boas, são importantes, mas elas têm que ser secundárias. As experiências não podem mover a sua fé. As experiências não podem determinar como as coisas vão acontecer na sua vida. Lázaro estava morto há 4 dias. O judeu acredita que até o terceiro dá para ressuscitar um morto. É um negócio que eu não consigo entender, né? Ele crê na ressurreição, mas só até 3 dias. Depois de 4, é impossível ressuscitar. E aí Jesus chega quando para visitar? No 4º dia. Por que que ele chegou no 4º dia? Você acha que foi por acaso? Jesus queria dar uma lição. Não acreditem nas experiências, acreditem no que eu posso fazer em favor de vocês. É dessa maneira que você tem que iniciar 2026, crendo na palavra que foi liberada, se apegar a essa palavra. Quantos creem nisso? E o texto continua. O apóstolo Pedro diz assim: havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Quantos vão lançar as redes sobre 2026, crendo na palavra aqui, crendo no que foi liberado? Aleluia! Versículo 6. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos. Olha só, a pesca foi tão grande que teve que dividir o que mandou, irmãos. Dividir não, né? Multiplicar. Teve que abençoar outra pessoa. Irmãos, isso é o que Deus tem para você. O que Deus quer fazer na sua vida. Como nós vimos agora no vídeo, você vai beber da água viva e essa água vai se transformar num rio. E com esse rio, outras pessoas serão saciadas. Você sabe que quando um rio passa por um lugar, ele muda o ecossistema do lugar. Começa a nascer planta, começa a chegar bicho, tudo é transformado. Por quê? Porque ali está passando um rio. O que Deus quer fazer com você em 2026 é tão grandioso que não vai abençoar só você, não. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela, ó, o que Deus vai fazer na minha vida. Fala com mais convicção, fala assim, ó, o que Deus vai fazer na minha vida vai abençoar você. Você crê nisso, irmãos? Aleluia! Quem gostaria de ganhar um carro zero aqui? Manda a mão. Recebe? Acabou o culto, o irmão chama você ali fora, fala, então, eu estava orando, quero te dar um carro zero. Você recebe? Receber um carro zero é graça de Deus, irmãos? Aleluia! Mas o que Deus quer fazer com você é mais que isso. O que é mais poderoso que ganhar um carro zero? É quando Deus te prospera para que você possa dar um carro zero para alguém. Normalmente quando a gente fala de bênção, a gente quer ser o abençoado, né? Mas Deus te chamou para ser o abençoador. O abençoador é mais abençoado do que quem recebe. É isso que Deus quer fazer com você. Era tanto peixe que eles pegaram, que teve que multiplicar para o barco do lado. É isso que Deus quer fazer com você. Esse é o tamanho da bênção. E é tanto de coisa que Deus quer fazer em seu favor. Ele quer te prosperar de tal maneira que as pessoas ao seu redor possam olhar para a sua vida e falar assim: glória a Deus pela vida do meu irmão, que foi tremendamente abençoado nesse ano. Aleluia! Versículo 8. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante será pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia,
deixando tudo, o seguiram.
Nós vemos quatro pontos aqui importantes nesse texto, que você tem que trazer para a sua vida em 2026, para experimentar essas grandes coisas. Qual que é a primeira coisa que nós vemos aqui na vida de Simão Pedro? É de que ele foi persistente. Ele tinha passado a noite toda pescando, e pegou quantos peixes, irmãos?
Zero peixe.
Não pegou nada. Você tem experiência de vida. Você já passou por muitas situações. Quantos aqui estão há mais de um ano na videira já? Então, você já vem de uma palavra. Ano passado já tinha algo liberado sobre você. Talvez você está há muitos anos orando pela conversão de um ente querido. Talvez você está há muitos anos orando pela conversão do seu marido, da sua esposa, pela conversão dos seus filhos. Talvez você está há muitos anos orando pela sua cura. Talvez você está há muitos anos orando por prosperidade. Quando você está há muito tempo fazendo algo, o que, que o diabo vai querer sussurrar no seu ouvido? Desiste. Você já está há muito tempo fazendo isso. Você não percebeu que Deus ainda não te notou? Vai fazer outra coisa da sua vida. Qual que é o desejo do diabo? Desistência. O diabo quer que você desista. O diabo quer que você abra mão daquilo que já está reservado para você no mundo espiritual. Mas, irmãos, existe uma característica histórica que faz parte dos crentes. É que crente é alguém persistente. É alguém que não desiste, continua. Por quê, irmãos? Porque nós não nos movemos pela experiência, nós nos movemos pela fé. A fé não precisa de diagnóstico natural. A fé não precisa de base natural. Ela não precisa de semente natural. A fé é algo que é nos dado nas regiões celestiais. É algo que os olhos naturais não conseguem entender. Eu convivi com um rapaz, ele foi meu discípulo por muitos anos, e talvez ele fosse a pessoa mais pobre que eu conheci. Quando eu conheci, ele era muito pobre. Funcionava assim, ele morava em Mauá. Mauá, você já sabe que não é uma cidade muito boa, eu vim de Mauá, não é uma cidade muito boa. E em Mauá tem bairros que são piores ainda. Ele morava numa favela que era muito ruim. Só que dentro dessa favela tinha um lugar que era ainda pior, que era depois do rio. Então eu tinha uma favela, rua de terra, acabava a favela, tinha um córrego, e do lado do córrego de lá, só tinha uma casa, era o barraco dele. Ele era muito pobre, muito pobre. Não tinham diagnósticos de prosperidade. Mas, irmãos, esse rapaz se converteu, e direto ele declarava: eu vou prosperar, eu vou prosperar, eu vou prosperar. Muitas pessoas olhavam e até davam risada, tiravam sarro, chacota: esse rapaz aqui não tem como prosperar, não tem jeito. E agora no final do ano, ele veio nos visitar, ele mora em Porto Alegre, ele é líder de uma empresa, ele lidera mais de 30 pessoas em uma empresa de advocacia que trabalha com direitos trabalhistas, trabalha com direitos tributários, ele ganha mais de 10 mil reais, ele está se formando em direito, ele prosperou. Por que que ele prosperou? Tinha um diagnóstico? Não, tinha fé. Tinha alguém crendo no que Deus podia fazer. Irmãos, é o que eu quero declarar sobre a sua vida. Talvez quando você escreveu os seus alvos, até você deu risada. Como é que eu vou alcançar isso aqui? Mas foi a mesma coisa quando Deus apareceu para Sara e Abraão e disse que eles teriam um filho. A Bíblia diz que Sara riu. Ela deu gargalhada. Por que que ela deu gargalhada? Porque ela não conseguia enxergar isso, mas ela decidiu crer. E o que aconteceu pouco tempo depois? Ela estava com Isaac nos braços. É isso que Deus quer fazer na sua vida nesse ano. Coisas além do natural, além da expectativa natural. Por isso que eu quero insistir com os irmãos que em 2026 você seja um pouco mais persistente. Que você consiga crer até os 45 do segundo tempo, que Deus ainda pode fazer em seu favor. Então, nós estamos aqui no primeiro domingo do ano, aleluia, por isso? E você começa o ano empolgado, sim ou não, irmãos? Esse ano vai ser bom, esse ano eu vou ver as coisas acontecendo, mas eu quero liberar sobre a sua vida, que você tenha essa mesma empolgação até o último dia do ano, crendo que Deus pode fazer, crendo que até o último instante Deus pode estender as mãos sobre você e ver as coisas acontecendo. Hoje de manhã nós estávamos nos cultos lá em Santo André, e o irmão estava compartilhando que ele comprou um apartamento, e financiou daquela maneira, né, vários anos para pagar o apartamento, e ele começou o ano passado declarando que Deus aceleraria o pagamento desse apartamento. Não tinha nenhuma perspectiva natural. Quando foi nas últimas semanas do ano, ele recebeu uma ligação, saiu um processo que ele nem estava esperando, e ele conseguiu adiantar 30 anos de pagamento do apartamento. Que é isso, irmãos? É porque ele se comportou no ano? Ele foi um bom garoto e no final do ano Papai Noel trouxe a bênção? Não, irmãos. É alguém que decidiu se apegar em fé, crendo que em Jesus Cristo nós somos justificados, e por sermos justificados, nós somos aceitos e abençoados. É assim que você tem que viver. Então, declara-se comigo: eu serei, em 2026, persistente. Aleluia! Você vai permanecer, você não vai ser dos que desiste, mas você vai ser dos que insiste, dos que permanece. Amanhã, segunda-feira, o diabo vai estar pensando assim: ah, hoje eu derrubo esse cara, hoje eu derrubo essa irmã. E aí você levanta cheio de fé: hoje é o dia que eu vou começar vencendo. Amém. Sabe, irmãos, que você não se apegue aos diagnósticos naturais, mas se apegue na palavra de Deus sobre você. Acorda todos os dias pela manhã e declara: eu sou abençoado, e aonde eu chego também é abençoado, e tudo o que eu faço é bem sucedido. Você precisa crer. A mentalidade correta produz a fé correta. A fé correta produz a bênção de Deus sobre a sua vida. Você precisa ter a mente correta, crendo que Deus está para te abençoar. A Bíblia diz que a mão de Deus está estendida sobre você, não recolhida. A mão de Deus não está escondida. A mão de Deus está estendida. Deus já liberou a bênção sobre você. Por isso que em fé você precisa se apropriar. Amém ou não? Então acredite, persista, porque em 2026 você vai ver conversão, multiplicação, crescimento. Esse é o ano que Deus liberou o Kairos sobre a sua vida. Talvez você orou por muitos anos e não aconteceu, mas eu quero declarar que coisas que você orou por muitos anos, você vai ver acontecendo em 2026. Então comece o ano sobre esta fé, amém? Segunda coisa que nós vemos nesse texto, que é muito poderoso, é de que ele tinha passado a noite toda pescando, e ele decidiu insistir mais um pouco. Mas o que fez ele insistir? Foram suas técnicas de pescaria? Não, foi porque uma palavra foi liberada. Qual foi a palavra? Lance as redes. Então Pedro disse para Jesus: olha, eu já tentei, eu já tive experiências, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Sabe, irmãos, quando eu digo para você que esse ano você vai experimentar grandes coisas, que você possa lançar as redes sobre essa palavra, porque o desejo de Deus sobre você é que você seja abençoado, que você seja favorecido. Quando nós recebemos Jesus, nós somos incluídos na descendência de Abraão, e a descendência de Abraão recebe uma herança de uma bênção que Abraão recebeu, de que ele seria abençoado, e quem o abençoasse também seria abençoado. Todas as famílias da terra seriam abençoadas por causa de Abraão, porque em Jesus nós somos incluídos a essa descendência. Você é alguém abençoado. Não acredite nas mentiras do diabo, quando ele diz assim, que você não é abençoado, de que as coisas não dão certo para você. Essa não é a verdade ao seu respeito. O diabo pode apresentar fatos, mas fatos não são verdades. A verdade que Deus tem sobre você é de que você é um filho amado, e que tem bênção liberada sobre a sua vida. Você consegue crer nisso? Então que em 2026 você possa lançar as redes crendo nessa palavra. Irmãos, eu lancei um desafio lá em Santo André com os jovens, eu sou pastor de jovens lá, de que nós leríamos a Bíblia toda durante o ano. E eu fiquei brincando com os irmãos, né? Porque esse é um alvo que normalmente todo mundo coloca, né? Alvos que todo mundo coloca: ler a Bíblia toda, arrumar um emprego novo e emagrecer. Não é assim, irmãos? Aí você vai uma semana na academia, você lê a Bíblia uma semana e para, acaba. Tem irmãos que faz 12 anos que ele está em Gênesis 2, não consegue avançar. Todo ano ele começa em Gênesis, nunca passou de Gênesis 2, sempre fica estacionado. E eu falei para os irmãos: esse ano nós vamos romper, nós vamos ler a Bíblia toda. Por que é importante ler a Bíblia? Porque a Bíblia é onde está a palavra que Deus liberou sobre você. Como é que você vai conseguir acreditar que você é abençoado se você não enxergar isso na Bíblia? Como é que você vai ter revelação de que você é amado, se você não enxergou isso estando escrito? Quando Jesus foi tentado no deserto, como é que ele venceu Satanás? Ele venceu com a palavra. Ele disse assim: está escrito. Irmãos, quando nós dizemos está escrito, acabou no mundo espiritual. Acabou. Quando você declara, eu sou abençoado, está escrito. Isso é crer na palavra. Pedro jogou as redes, não sobre a sua experiência, mas sobre a palavra que foi liberada. Aleluia. E aí, nós vemos que ele lançou a rede, pescou muitíssimos peixes. E o que, que ele fez quando esses peixes foram pegos? Ele soltou os peixes? Não, é muito peixe para mim, vou soltar. É bênção demais, vou deixar por aqui mesmo. Ele tentou pôr tudo no barco? Não. O que, que ele fez quando ele foi tremendamente abençoado? Ele compartilhou. Você crê que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida? Então eu quero que você faça um compromisso comigo aqui nessa noite. Que toda a bênção que Deus liberar sobre você, você vai ser um canal de testemunho. Você vai contar para as pessoas. Sabe por que, que é importante, irmãos? Porque o testemunho contagia. Quando você escuta que alguém foi abençoado, o que isso produz no seu coração? Fé. Se ele pode, eu também posso. Se ele teve essa ousadia, eu também posso ter essa ousadia. Então, o testemunhar de alguém produz fé. Vou te contar uma história. Há uns anos atrás, eu precisava de 20 reais para lavar o carro. Aquele dia eu estava desprovido, irmãos. E não tinha dinheiro. Precisava de 20 reais. Irmãos, 20 reais. Tal. Eu não sei. Alguém já passou por essa situação? Precisar de 20 reais, não ter? Aquele dia eu estava assim. Queria 20 reais, não tinha. E eu fiz uma oração, eu trabalhava de noite, cheguei em casa, fiz uma oração, falei: Deus, eu precisava de 20 reais, só queria lavar o carro. E aí, trabalhava de noite, fui dormir. Aí eu acordei, peguei meu celular, não sei se os irmãos têm esse costume de ficar abrindo o banco para ver se apareceu alguma coisa, se alguém te abençoou, eu tenho esse costume. Aí fui lá, abri o banco Itaú, aí quando eu atualizei, de quanto que eu precisava, irmãos? 20 reais. Aí eu atualizei o banco, apareceu que eu tinha recebido, na época, uma transferência de 1.000 reais. Eu falei: uai, aí o que, que eu fiz? Fui correndo no caixa eletrônico sacar, porque fiquei com medo do banco pegar de volta, porque eu falei: eu não estou esperando esse dinheiro. Fui lá, saquei, e aí tinha uma moça na igreja que trabalhava no Itaú, eu liguei para ela, falei: ó, irmã, aconteceu isso, eu recebi esse tipo de transferência, então ela falou: ó, quem te fez essa transferência tinha o seu CPF, só que o nome da pessoa que me fez, eu não conhecia ninguém com aquele nome, ou seja, eu orei pedindo 20 reais e Deus usou alguém na face da terra para me abençoar com muito mais. Porque é isso que Deus faz. O nosso Deus não é Deus de moeda contada, irmãos. O nosso Deus é um Deus de abundância. O que Deus quer fazer sobre as nossas vidas é muito mais do que o que nós podemos receber. Essa é a graça de Deus. Então assim, quando eu testemunho para você que eu orei pedindo 20 e Deus me deu 1.000, o que, que isso gera no seu coração? Amanhã eu também vou orar, pastor. Amanhã eu também vou acordar pedindo, porque eu também quero ser abençoado. Então, toda vez que você testemunha, compartilha o que Deus faz na sua vida, outros são edificados. Então, que em 2026, você não seja alguém que vai passando pelas bênçãos sem perceber, mas que tudo aquilo que acontece em seu favor, você possa ser alguém que abre a sua boca e diz para as pessoas: olha o que Deus tem feito em meu favor, olha o que Deus tem aberto de portas durante o meu caminho. Você crê nisso, irmãos? Você consegue fazer esse compromisso comigo? Que você vai ser alguém que testemunha de todas as bênçãos, que testemunha de todas as portas. À medida que os seus alvos forem acontecendo, sabe, seja alguém disposto a testemunhar, a compartilhar, a incentivar outras pessoas, porque aqueles pescadores fizeram exatamente isso. Foram tão abençoados que não se conteram com a bênção, tiveram que passar a bênção para outra pessoa. É isso que Deus vai fazer através de você. E a última coisa que nós vemos, que nós aprendemos aqui nesse texto, está lá no versículo 8, diz assim: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou deles. Irmãos, essa é a coisa que o crente precisa ter. Ele precisa admirar o Senhor. Ele precisa olhar para o Senhor e contemplar o Senhor. O apóstolo Paulo vai nos ensinar que a única maneira de sermos transformados é quando nós admiramos o Senhor. É quando você olha para o Senhor e fica maravilhado. É quando você olha para os feitos do Senhor e fica assim, paralisado diante da situação. Quando nós fazemos isso, a Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória à imagem do seu Filho. O que que significa? Que tudo aquilo que nós admiramos, nós nos transformamos. Pedro se ajoelhou diante do Senhor e se admirou com o que ele tinha feito. Irmãos, aqui está um princípio interessante. A bênção foi grande, não foi? Era peixe demais. Mas ele não ficou admirado com os peixes. Ele não ficou admirado com a prosperidade. Ele não ficou admirado com a porta aberta. Ele não ficou admirado com o tamanho da bênção. Ele ficou admirado com o Deus que abençoa. Ele ficou admirado com aquele que pegou os peixes com a mão e colocou na rede. Deus vai te abençoar esse ano, amém? Mas que você não fique de boca aberta diante da bênção. Que você fique de boca aberta diante daquele que é fiel para cumprir todas as suas promessas. Os crentes foram chamados para viver dessa maneira. É assim que nós somos abençoados. Então nós vemos aqui que o apóstolo Pedro, ele reconheceu a mão de Deus. Isso aqui é uma coisa importante que você precisa fazer. Quando as bênçãos começarem a surgir no ano de 2026, amém? Quando as bênçãos começarem a brotar, quando os testemunhos começarem a acontecer, que você não diga assim: foi porque eu me comportei, foi porque eu usei boas técnicas. Esse ano eu vendi mais porque eu mudei a minha estratégia de venda. Esse ano eu prosperei porque eu mudei aqui algumas coisas da minha empresa. Não, irmãos. Quando as bênçãos começarem a acontecer na sua vida, que você possa reconhecer que foi a mão de Deus que se estendeu em seu favor. Que você possa perceber e reconhecer de que todas as coisas boas que acontecem na sua vida são os feitos de Deus em seu favor. Acordou amanhã cedo, tem fôlego para respirar. De quem que é a culpa? A culpa é de Deus, porque Deus continua te abençoando. Amanhã é quinto dia útil? Já? É não, ainda não, né? Mas essa semana muitas pessoas vão receber o salário. Quando o dinheiro cair na conta, que você não seja um amaldiçoador do dinheiro. Como que amaldiçoa o dinheiro? Você olha para o salário e fala assim: ah, esse mês vai ser difícil, ó, descontou as férias, complicado, esse mês não vai dar fazer não, irmãos. Os crentes olham para a situação e eles agradecem a Deus. A gratidão atrai o favor, a gratidão produz multiplicação. Então que o começo desse ano e o final desse ano possam ser caracterizados por algo. Que nós admiramos o Senhor e reconhecemos a sua mão poderosa que tem operado bênçãos em nosso favor. Os irmãos conseguem crer nisso? Eu queria que você se colocasse de pé. Queria chamar a equipe de louvor. Nós vamos daqui a pouco compartilhar a ceia. Mas antes da ceia, eu queria que nós orássemos, lançando as redes sobre 2026. Os seus alvos estão aí na sua mente, no seu coração. As coisas que você quer alcançar nesse ano estão sobre você, sobre a sua memória. Eu queria que nós orássemos agora. Eu queria que aí do seu lugar mesmo, você abrisse a sua boca declarando que em 2026, cada um desses alvos que você colocou vão ser alcançados. E eu queria que você falasse, que você abrisse a sua boca e falasse: qual que é o seu alvo? Você quer prosperar? Quer abrir uma empresa? Você quer que alguém se converta? Diga, fala assim: Senhor, eu acredito em 2026, eu vou ver a conversão da Maria. Eu creio, Deus, que em 2026 eu vou ver a minha empresa sendo aberta. Vamos orar agora? Erga sua voz. Senhor Jesus, eu quero declarar sobre cada alvo dos meus irmãos que iniciaram 2026 crendo no ano da multiplicação, crendo que é um ano que o Senhor vai fazer infinitamente mais sobre as nossas vidas. Eu quero declarar, Pai, que nesse ano os meus irmãos vão testemunhar dos seus grandes feitos. Eles vão testemunhar das bênçãos do Senhor que foram apresentadas a eles. Eu quero declarar, Pai, que eles vão chegar no final do ano testemunhando os grandes feitos do Senhor, as suas bênçãos. Eu quero declarar sobre cada alvo dos meus irmãos que eles verão cada um desses alvos se concretizando, eles verão multiplicação, eles verão prosperidade, eles verão portas abertas, eles verão aceleração, eles verão o Senhor produzindo grandes coisas. Pai, que o coração dos meus irmãos se encha de fé, crendo no sobrenatural,
crendo nas coisas que visualmente não existem, mas que estão sendo geradas no mundo espiritual. Eu quero declarar sobre os meus irmãos, Pai, que eles possam começar esse ano cheio de fé naquilo que o Senhor pode realizar. Eu quero declarar sobre os meus irmãos que eles finalizarão os anos com os alvos sendo as gratidões, os agradecimentos de que tudo aquilo que eles colocaram como oportunidades de bênção, no final do ano serão seus testemunhos de gratidão por tudo o que o Senhor tem feito. Eu declaro, Pai, que eles se levantem em fé para alcançar o que eles não imaginavam, em nome de Jesus. Amém? Queria que você colocasse a mão no seu coração. Nós vamos ministrar uma canção antes da entrega da ceia. Deixa o Espírito Santo ministrar sobre você. Um dia tão importante, a ceia do Senhor. Trazemos à memória aquilo que o Senhor fez, a entrega que o Senhor fez por nós. Vamos louvar o Senhor.